Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nem de Propósito da Leroy Merlin. E como vocês sabem, o nosso grande objetivo aqui neste espaço é promover conversas inspiradoras com convidados que, tanto para mim como para a Leroy Merlin, são uma força e um bom exemplo, um exemplo bonito de como todos devemos olhar para o mundo, com muito cuidado e com muito respeito, porque só assim podemos viver a sustentabilidade. E nem de propósito, a minha convidada de hoje, a nossa convidada de hoje, ela adora plantar no coração da sua comunidade hábitos e escolhas sustentáveis. E como ela diz, e já o disse, a vida só vale a pena se nós respeitarmos mais e aproveitarmos mais os recursos da natureza. Foi este sentido de missão pela educação ambiental que levou a que a Rita Tapadinhas, que é a nossa convidada, criasse em 2019 o seu lindo projeto, que é o Planta Choice. Rita, bem-vinda.
Olá, Isabela, obrigada. Estou muito contente por estar aqui. Obrigada também pela introdução.
Certo. É verdade, é porque, sabes, eu tenho-te acompanhado e há aqui duas coisas em ti que eu adoro. Primeiro, é a forma como tu te dedicas e investes tempo a refletir em todos os teus hábitos e o impacto que ele tem no mundo. Portanto, tu investes tempo a pensar. Porquê é que este determinado hábito vai impactar A ou B? Em que é que isto pode contribuir para um mundo melhor? E depois, por outro lado, é o entusiasmo e a paixão, como tu partilhas com a tua audiência, tudo aquilo que tu fazes com o objetivo de reduzir o desperdício. Portanto, isto é uma coisa que tu fazes de paixão e de coração.
Sim, eu adoro e é um tema que me entusiasma muito e que eu acho que começou assim a fazer mais sentido na minha vida em 2019, foi quando eu comecei a aprender um bocadinho mais sobre o que é que se estava a passar com o mundo, e acho que a partir de agora é para sempre, e tentar aprender sempre cada vez mais, introduzir cada vez mais estas coisas na minha vida e tentar comunicar também estes
assuntos. É importante nós investirmos tempo do nosso dia para pensarmos nas escolhas que estamos a fazer. As pessoas fazem isso, sentes isso?
Eu acho que é fundamental, porque só assim é que nós temos realmente motivação para fazermos alguma coisa. Porque se nós não soubermos porque é que estamos a fazer uma determinada ação ou uma determinada escolha, nós se calhar só conseguimos manter durante algum tempo, mas depois não nos faz grande sentido. E é isso que eu tento perceber para mim, e que eu tento também comunicar um bocadinho quando eu falo dos temas da sustentabilidade. Eu tento duas coisas. Tento tornar a sustentabilidade mais divertida e mais interessante e mais positiva para a nossa vida, e também tentar explicar os porquês. Se nós não soubermos os porquês, não faz sentido nós estarmos a fazer nada. Então eu tento jogar aqui com estas coisas, e também para mim própria, não é? Eu tenho que perceber porque é que eu estou a fazer as coisas.
Certo, certo. E olha lá, e tu sempre foste assim, porque eu olho para ti, quem te acompanha, tu és claramente aquela pessoa que nada se perde, tudo se transforma. O teu grande desafio, aquilo que te apaixona, é transformar aquilo que é lixo em algo útil. Quem te acompanha é isto que eu vejo.
Sim, é uma das coisas. Epá,
e a forma entusiasta como tu fazes isto é realmente fascinante. E leva-me a esta questão, porque tu és licenciada em gestão, estiveste muito ligada à área da gestão. Como é que estas questões surgem na tua vida? Tu sempre foste assim, sempre tiveste esta atitude cuidadora com a natureza e de refletir sobre esta questão do desperdício?
Eu, olhando para trás, eu percebo que isto já estava presente na minha vida, na minha forma de ser, porque os projetos que eu fazia, eu estava assim, eu não gosto de estar parada, nunca gostei, e mesmo desde criança que eu era assim, eu estava sempre a fazer coisinhas em casa, e era sempre muito estes temas do reaproveitamento e da criação de coisas, e sei lá, aproveitar tudo aquilo que eu tinha em casa, e estava sempre envolvida nesse tipo de ideias.
Tipo quê? Roupa?
Quadros com coisinhas que eu apanhava, sei lá, pronto, apanhava conchas na praia, que agora já sei que não está certo, que não se deve fazer.
Ai, não?
Não, porque as conchas são essenciais para aquele ecossistema. Uhum. Então nós não devemos estar a retirar, e o turismo e a frequência das pessoas na praia, nota-se, há estudos, ou pelo menos um estudo que analisou ao longo de vários anos, agora não sei de cor, a diminuição da quantidade, da abundância de conchas numa praia com muito turismo, e nota-se mesmo o impacto das pessoas. E nós recolhemos duas ou três para enfeitarmos a nossa casa, e depois elas são essenciais para os animais, Por exemplo, os caranguejos ermitas que utilizam as conchinhas para servirem de casa, há pássaros que utilizam para fazer ninhos, enfim, é essencial. Mas eu quando era pequenina...
Mas estás a ver, é muito interessante estás a dizer isso, porque às vezes nós... Porquê é que nós às vezes erramos e não estamos a ter às vezes as atitudes mais sustentáveis? Muitas das vezes...
Não sabemos.
Por isso é que é importante nós investigarmos e tentarmos entender o que eu estava a dizer em relação a ti, que adoro, o porquê das coisas.
Pois, eu na altura, eu fazia, quando era pequenina, fazia isso, eu lembro-me perfeitamente de fazer quadros com efeitos de conchas, fazia coisinhas com barro, fazia, sei lá, eu estava sempre envolvida, depois tive uma pequena marca de roupa em que nós fazíamos também e aproveitávamos os restinhos todos de tecido para fazer novas peças, tínhamos sempre o mesmo modelo e mudávamos só os padrões para aproveitar, enfim, sempre estive aqui envolvida nisto. Mas também
os teus
sempre...
pais eram assim? Ou era uma coisa que já...
Eram pais normais, não sei, não tinham... Quer dizer, sempre me incutiram os valores de poupar água, poupar eletricidade, fazer reciclagem, esse tipo de coisas. Mas esta coisa, assim, dos DIYs e de reaproveitamento, eu acho que foi um bocado... Não sei, foi um bocado natural.
Era uma coisa que vinha da alma?
Eu acho que sim, eu acho que sim.
Sentias-te bem a reaproveitar?
Sim, e entretia muito com isso. Mas a verdade é que eu também queria ser gestora desde a escola primária. E então foi uma coisa que eu mantive e formei-me em gestão e neste momento continuo ligada à gestão. Dou aulas na universidade, é uma cadeira de licenciatura. E é uma área que eu adoro e é uma área que eu também quero e tenho estado a fazer formações. Fiz uma de Oxford, outra de Cambridge e é o caminho que também quero fazer, juntar a gestão à sustentabilidade para poder não só contribuir para as pessoas com quem eu vou comunicando através das redes sociais e não só tentarem fazer alterações nos seus dia-a-dias, mas também para as empresas fazerem essa mudança, porque é essencial que todos participem, pessoas, empresas e governantes.
Mas na altura, quando tu tiraste gestão, não. Já pensavas nesta componente da sustentabilidade?
Não, eu
Porquê é que tu querias gestão, então?
Porque eu adoro gerir coisas, eu adoro criar coisas, eu adoro tomar conta de processo, adoro a parte estratégica, adoro a parte do marketing e eu queria trabalhar nessa área. E por isso é que eu também comecei a minha carreira como consultora, porque nós em consultoria conseguimos fazer um bocadinho de tudo. Interagir com várias empresas de vários setores, tocar em várias partes e foi ótimo para eu aprender e também é uma coisa que eu acho importante fazer depois para a sustentabilidade também. E agora estou a investir na minha formação para isso.
Certo, até porque tu começas com esta questão da gestão e hoje, com mais maturidade, tu percebes que podes aplicar esses conhecimentos ao teu grande propósito.
Sim.
E é assim, na verdade, que surge o teu projeto Planta Choice.
Sim, surgiu em 2019, em que eu, na altura, tive de fazer uma cirurgia à coluna e tive de estar algum tempo parada, pronto, tinha de estar em repouso, e eu não sei muito bem como é que isto se processou, mas sei que eu deparei-me com as questões todas climáticas e investi, porque tinha esse tempo na altura, para pesquisar um bocadinho sobre o assunto. Nós no dia a dia andamos sempre a correr e às vezes acaba por ser um bocado difícil...
A sociedade empurra-nos.
Exatamente.
E a gente tem que saber pôr um travão.
Pronto, e ali eu fui forçada a pôr esse travão e percebi o que é que estava a passar, percebi que mudanças é que eu podia ir começando a fazer no meu dia-a-dia e depois foi ali uma questão de... Isto foi em julho e eu em setembro criei o Planta Choice, que no fundo era a minha página no Instagram, para ir partilhando aquilo que eu ia fazendo, as mudanças que eu ia fazendo e ir falando com outras pessoas sobre as mudanças que também estavam a fazer e ir partilhando assim... estes temas. Pronto, depois as coisas foram evoluindo um bocadinho e aí depois comecei a perceber que também era importante comunicar os porquês, pesquisar os porquês e pronto, e depois as coisas têm vindo a crescer e agora tenho mais um podcast, canal do YouTube, uma newsletter.
Claro, e com um objetivo claro, lá está. Esta questão de é preciso, de facto, nós investirmos tempo dos nossos dias para percebermos qual é o caminho que queremos seguir e para perceber o nosso sentido de missão.
Sim.
E portanto é isso que te leva então para este projeto fantástico que é o Planta Choice e que eu acompanho. E na verdade tu dizes uma coisa muito interessante na tua página: eu uso roupa em segunda mão, eu como as sobras do dia anterior, eu adotei um cão, eu moro fora da capital, eu tenho uma horta, eu faço compostagem. E a minha pergunta é, para lá de todas as questões ambientais, obviamente, e sociais também, porquê que a soma de tudo isto faz a vida valer a pena?
Porque isso é uma pergunta filosófica.
Não.
Porquê que faz a vida valer? Porque, não sei, eu sinto-me bem em estar relacionada com coisas positivas e tentar criar um impacto positivo e valorizar aquilo que existe e valorizar aquilo que está à minha disposição, que pode ser os alimentos que eu compro e que estão à minha disposição. Eu sinto-me bem em honrá-los e sinto-me bem em honrar a natureza ao fazer a compostagem. Sinto-me bem em, neste caso, adotar um cão em vez de ir comprar um cão bebé, fui buscar um cão adulto e sinto-me felicíssima todos os dias de ver como ele evolui e a diferença em 2 anos, como ele está diferente, que era um cão, e continua a ser, infelizmente, mas com muito traumatizado, e ver esta mudança e todas as coisinhas positivas que eu possa fazer pelas pessoas ou pelos seres à minha volta, para mim é o que me dá mais sentido à vida.
Certo. Porque, na verdade, é isto. Eu acho que esta mensagem é fundamental, que é o que nos faz ser resilientes e disciplinados nos nossos hábitos sustentáveis é nós desfrutarmos da jornada.
Sim.
É nós sentirmos-nos bem.
Sim.
A fazer isto. Então, ainda falávamos disso há pouco.
Sim.
Se tu não te sentires bem com as atitudes que tomas, tu não vais conseguir ter disciplina.
Exato.
Então,
exato.
Para todos aqueles que nos estão a ouvir e querem iniciar esta jornada na sustentabilidade, cuidarem cada vez mais de si, dos outros e do mundo, é importante nós sabermos o que estamos a fazer e gostarmos,
sim,
do que estamos a fazer.
Sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Olha, tu és uma pessoa riquíssima, temos várias coisas para falar, mas de facto este tema é dedicado, o tema de hoje deste podcast é muito dedicado aos resíduos, que na verdade falarmos aqui do desperdício, porque nós estamos no caminho e eu sou muito positiva, eu
sim,
acho que, e temos de o ser,
sim,
ok? E acho que temos que ter essa visão e a vida pede-nos isso. Eu acho que ser positivo e lutar por isso é um talento, mas a verdade é que é um caminho para fazer e o desperdício está à vista de todos. E eu vi a tua partilha, que tu fizeste, tal como eu na altura também a fiz, que foi em 2023, um post que tu fizeste em agosto, eu não me recordo do dia, que foi o dia em que se assinalou a sobrecarga na Terra. Ou seja, isto significa que a partir dali nós já estamos em dívida. Significa que nós, em 2023, chegamos ali ao mês de agosto e nós num ano esgotamos todos os recursos que poderíamos esgotar a nível global. E, portanto, a partir dali, nós estamos sempre em prejuízo,
dívida.
Em dívida. Queres-nos explicar também, para as pessoas lá em casa, o que é que significa o dia da sobrecarga na Terra e porquê que chegámos a este ponto?
Então, isto, desde há alguns anos que tem vindo a ser medido e assinalado o dia da sobrecarga da Terra, que representa esse dia em que nós esgotamos todos os recursos e serviços que a Terra é capaz de nos produzir para aquele ano. Portanto, a Terra vai renovando os seus recursos, mas nós estamos num ritmo de consumo acelerado e que exige que nós vamos sempre buscar às reservas. Isto foi a 2 de agosto, que aconteceu ano passado.
Isso, 2 de agosto.
E se todo o mundo consumisse como nós em Portugal, teria sido a 7 de maio. Existem países em que é muito mais cedo e existem países em que é mais tarde. Geralmente os países do sul global é mais tarde, os países do norte global é mais cedo, porque nós temos um consumo mais excessivo. E no fundo, eu acho que nós temos de fazer aqui uma comparação que ajuda a perceber. Por exemplo, uma pessoa que tenha poupanças e que tem um salário de X euros, se todos os meses chegar ao dia 15 e esgotar todo o seu salário, durante algum tempo consegue ir buscar as poupanças. E está tudo bem, mais ou menos dá para ir gerindo. Agora, se ela continuar a fazer isto ao longo de muitos anos ou de muitos meses, vai chegar uma altura em que as poupanças esgotam. E no mês em que isso acontece, vai haver metade do mês em que não tem nada com que viver.
Certo.
E nós estamos a fazer isto ao planeta, ou seja, nós, a partir de 2 de agosto do ano passado, este ano ainda não foi anunciado qual é que é a data, há de ser ali provavelmente um bocadinho antes, porque nós
Criante.
continuamos neste crescendo de consumo, mas mais ou menos à volta da mesma data. A partir daquela altura, nós estamos a ir buscar recursos que já estavam em estoque. Agora chega um ponto em que nós já não temos mais recursos para continuar a ir buscar. É claro que todo este excesso de produção e de consumo está associado também a outros problemas, por exemplo, às emissões de gases de efeito de estufa.
Claro.
Ou seja, nós mesmo antes de acabarmos de esgotar os recursos, temos aqui também este problema das alterações climáticas e do aquecimento global que cria a crise ambiental que nós vivemos. Por isso.
E sabes que eu sou muito apologista, é claro que isto é uma missão que integra toda a gente. Integra os governos, as empresas, mas nós também. Nós, no nosso dia-a-dia, o que é que nós podemos fazer? E a verdade é que, voltando ao início da conversa, muitas das coisas que acontecem e muitas das coisas erradas que nós fazemos é mesmo pela ausência de pensamento. Porque nós não sabemos. Olha esta questão da concha. Estás
sim,
a ver?
Sim, sim.
Então eu acho que a solução passa muito por pessoas como tu, imagina, que apostam nesta educação ambiental que é, vamos lá explicar o que é o dia da sobrecarga e o que é que nós então podemos fazer. É claro que isto é uma missão de todos, mas o que é que eu já posso fazer no meu dia-a-dia para não desperdiçar tanto, para aproveitar melhor os meus resíduos? O que é que eu posso fazer? E tu fizeste um post há uns tempos também, em que tu dizias assim, muito indignada, que é, eu não entendo como é que se deita tanta coisa para o lixo. É que isso também representa, e eu acho que isto é uma coisa que vai tocar os portugueses, deitar dinheiro fora.
Sim. Sim, e eu acho que é preciso nós ganharmos essa consciência, porque realmente quando nós temos as coisas em casa, a partir do momento em que as deitamos fora, já estamos tão desconectados daquilo que nos custou a adquirir, que às vezes não percebemos que desperdício de alimentar ou desperdício de outra coisa qualquer também é desperdício de dinheiro. E às vezes pode ser um ponto importante para nós conseguirmos contribuir para a questão ambiental. Claro que o desperdício depois é o desperdício de todos os recursos que foram necessários extrair, se todos os processos foram necessários para essa extração, as emissões, gasto de água, a produção, o transporte. Por exemplo, uma t-shirt pode requerer 2 mil litros de água para ser produzida e uns jeans 7 mil. E às vezes nós, a pessoa pode deitar fora ou pode não aproveitar e está ali um gasto enorme de recursos. Não só do dinheiro que investiu, mas todos. E aqui estou só a falar de água, porque há uma série. Por exemplo, a produção de algodão também está muito associada a um uso enorme de pesticidas, de herbicidas, dos maiores da agricultura. E nós esquecemos um bocadinho disso. Quando nós desperdiçamos alguma coisa, nós estamos a desperdiçar tudo aquilo que foi necessário exigir claro. Do planeta para que esse produto ou esse objeto estivesse à nossa disposição.
Certo. Aliás, e quando nós pensamos de onde é que vem este desperdício, foi muito curioso também uma notícia que saiu. Ora bem, nós estamos a desperdiçar, mas de onde é que vem a grande parte deste desperdício? Qual é aqui o grande problema? E saiu um relatório das Nações Unidas para o ambiente que diz que, olha isto, tu já sabes, mas eu vou dizer para as pessoas, que diz que o desperdício de alimentos gera entre 8 a 10% das emissões anuais globais de gases com efeito de estufa e repara, 5 vezes mais que o setor da aviação. Estamos a falar do desperdício alimentar.
Que é uma área em que nós conseguimos ter mão facilmente. Oh, claro que acontece ao longo de toda a cadeia de valor, não é? Não é só nas nossas casas, também acontece na fase da agricultura, da extração, do armazenamento, retalho, etc. Mas dependendo das estatísticas, eu já cheguei a ver, e pronto, e depende também das localizações, mas pode chegar a 50%, eu acho que esses dados dizem mais ou menos ali 17% nossas casas.
Sim, não? Sim, sim.
Mas já cheguei a ver outros que apontam para 50%. Pronto, depende das fontes, depende dos anos, mas existe uma grande parte do desperdício alimentar que é gerado nas nossas casas e que nós, mais uma vez, ao reduzirmos o desperdício alimentar, também conseguimos poupar muito dinheiro.
Sim, olha, e eu vou-te dizer, nós hoje estamos aqui mais para focar, eu acho que também a nossa audiência, olhando para ti, que és uma inspiração, é, ok, então, o que é que eu posso fazer para aproveitar melhor aquilo que eu estou a desperdiçar? Podemos entrar agora aqui noutros patamares e falar do governo e falar de uma visão mais macro, mas vamos falar do nosso dia-a-dia, não é? Que é, o que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia, tendo em conta que grande parte do desperdício, Rita, vem dos alimentos e aqui tu és muito ativa nas tuas redes sociais com a forma como podemos aproveitar os nossos alimentos. E eu gostava que, e tu dizes que o que nós podemos fazer no dia-a-dia passa por, para desperdiçarmos menos, não é? E reaproveitarmos melhor a nossa comida. Comer local, comer sazonal, comprar a granel, fazer marmitas, ter horta e fazer compostagem. E eu gostava que tu desses uma pequena explicação lá para casa, porque depois a pessoa acaba o podcast e fica a pensar, já percebi porque é que é importante comer local. Depois coloca-se isto, que é, ok, eu tenho que comprar a granel, mas porquê? Mas sabes porque é que tens que comprar a granel? Sabes porque é que é importante fazer compostagem? Também não queremos que ninguém sofra de eco-ansiedade.
Sim,
que
sim.
É. Na verdade, vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Também é um objetivo.
Sim, é importante implementar aos poucos para fazer sentido.
É importante, mas acho que também é importante ter aqui a tua voz. Porque é que é importante cada um destes pontos? E podemos começar com o local. Porque é que é importante comer local com vista a reduzir o desperdício?
É assim, eu aqui diria local, de origem local e sazonal. Juntar aqui todos, uhum. Porque é importante nós termos isto em consideração. Os alimentos locais, de origem local e sazonais, estão mais adaptados ao local onde são produzidos. Ou seja, nós não temos de estar a por exemplo, tentarmos produzir tomates no inverno, nós vamos ter de tentar replicar as condições do verão no inverno, o que exige, por exemplo, aquecimento, o que estará associado a emissões de gases de efeito de estufa, porque a energia utilizada poderá vir de combustíveis fósseis.
Não, e por sabes, isso... e é bom ter saudades da comida, que é...
Verdade.
Eu tenho muito isto, eu... Ai não, eu quero comer morangos na altura dos morangos, porque até o sabor é diferente.
Sim, sim, sim.
Eu vou comer romã na altura do Natal, que é ali o momento. Portanto, nós habituamos, não sei se sentes isso na nossa sociedade, a deixar de ter saudades de comer as coisas, sim, porque elas estão sempre ali.
À disposição.
Não é?
E tentarmos fazer uma alimentação sazonal também nos puxa mais pela criatividade, porque nós vamos ter de aproveitar e de utilizar alimentos que nós se calhar não seria a primeira opção. Eu, por exemplo, eu faço sempre sopa em casa, tenho sempre sopa, e inicialmente, quando comecei a morar sozinha, que ainda não estava muito ligada a estas questões da sustentabilidade, eu punha sempre, por exemplo, punha sempre courgette na sopa, certo, e agora já não faço isso, e isso ajudou-me a fazer receitas diferentes. Pronto, claro, isto é um exemplo muito simples, mas ajuda a puxar pela nossa criatividade também. Eu acho que só há vantagens, na verdade.
Só há vantagens. Até porque eu estresse muito menos. Que é, eu vou fazer com o que há. Simplifica imenso a minha vida.
Sim.
Sabes, é tornar simples. Mas, e por isso me faz sentir, e até porque o sabor e a riqueza nutricional, sim, é, sim, outra. Sim. Sabes que eu há dias dizia isto e é verdade. Então, mas porquê que na altura do verão há tanto tomate, há tanta melancia, há tanta meloa, há tanto pepino? Tudo produtos com água. Porquê? Está mais calor. Logo, nós vamos ter mais sede. Logo, precisamos nos hidratar. A melhor água do mundo, sabes onde é que ela está? É aquela que está dentro dos alimentos. Então, a natureza é tão sábia que se tu comeres de acordo com as estações do ano, tu estás desenhado para isso. Está calor, claro que vai haver pepino para te hidratar. Então, tipo, eu acho que quando temos esta noção também holística e até do ponto de vista da nossa saúde... Sim. Porque também estamos a falar da sustentabilidade da nossa saúde.
Sim, sim, que é fundamental, nós temos de conectar tudo. Sim,
nós temos, e isto é a beleza, eu digo, Deus, o universo, quando nos criou, nós somos uma máquina, entre aspas, muito, muito bonita e muito bem feita. Portanto, é só seguir o ritmo, o ciclo da vida. E tu falas de outro, que é comprar a granel.
Sim. Comprar a granel, no fundo, para quem não sabe, é nós fazermos a compra dos alimentos, quer dizer, também pode ser de detergente e de uma série de coisas, mas nós comprarmos os produtos sem embalagens, ou seja, nós levamos as nossas próprias embalagens e fornecemos daquilo que precisamos. Pode ser algo tão simples quanto comprar fruta, que neste momento, felizmente, já existe a granel em muitos sítios, mas depois existem as mercearias a granel, que também vão estando cada vez mais disponíveis, e as opções a granel vão estando cada vez mais generalizadas. O granel, para além de nos ajudar a evitar o desperdício de embalagens e o consumo de descartáveis, também nos pode ajudar a reduzir o desperdício alimentar, porque nós só vamos comprar as necessidades, as quantidades de que precisamos. Realmente precisamos.
Claro, eu nisso revejo-me contigo. Um dia temos que nos juntar as duas na cozinha.
Combinado.
Porque, não, mas é mesmo isso. Quando tu compras a granel, tu compras na dose certa.
Exato.
Até me permite variar.
Sim, é ótimo. E às vezes,
notas isso. Quando compras um pacote de alguma coisa, aquilo tem que ir até ao fim.
Exato.
Às vezes até me enjoo de estar sempre a comer aquilo. Se for a granel, podes variar.
É excelente. Eu agora fiz uma resolução comigo própria, que é sempre que for a uma loja a granel, vou experimentar uma coisa diferente, numa quantidade pequenina.
Claro.
Porque é isso, porque se eu for comprar embalado, eu sinto a pressão de isto não pode ser desperdiçado, por isso eu vou comprar uma coisa que eu sei que eu realmente vou consumir até ao fim. O granel permite-me comprar uma quantidade pequenina e só experimentar e abrir muito mais a minha alimentação, a minha criatividade e também, pronto, na parte da saúde, os nutrientes.
Não, e valorizas mais. E valorizas... Ai, hoje vou experimentar.
Sim, isto. Sim, sim.
Não é? Lá está, esta questão de quando nós tomamos uma escolha, porque é que eu estou a tomá-la e eu tenho que desfrutar da jornada. Sim. E depois tens esta questão, obviamente, de... A questão das marmitas, obviamente, ter uma horta e ter uma horta.
Então, na parte, eu faço as minhas marmitas também quando vou dar aulas, quando vou trabalhar fora de casa, ajuda-nos a medir as quantidades, ajuda-nos no planeamento das refeições também, isso é uma coisa excelente para nós também conseguirmos poupar e evitar o desperdício e até o consumo de energia, por exemplo, a cozinhar. Se nós cozinharmos mais coisas de uma vez, conseguimos rentabilizar a energia que utilizamos para cozinhar. Mais uma vez, sustentabilidade aliada à poupança.
Olha, isso é um ponto muito importante lá para casa, porque às vezes as pessoas pedem-me receitas e eu costumo sempre dizer, eu não sou nenhuma chefe de cozinha, mas eu sou muito organizada. E, de facto, aí eu sou bastante mais eficiente, porque no que toca, por exemplo, aos cereais e às leguminosas, eu já demolho e depois quando cozo, eu cozo para 3 ou 4 dias.
E é um descanso.
E é um descanso e, portanto, do ponto de vista energético também é muito mais sustentável.
Sim.
Agora, há aqui um ponto que me parece importante, que é a questão da compostagem. Porque tu és claramente a mulher dos 5 R's. E quando eu digo os 5 R's é, tu és uma pessoa que tem esta visão, e acho que todos temos que ter, que é reduzir o que estamos a consumir, recusar o que estamos a consumir, reduzir também o que consumimos, reutilizar e depois dar uma segunda vida às coisas. E podemos fazer isso de duas formas, através da reciclagem ou através da compostagem. E eu acho que este conceito ainda está um bocado, ainda gera algumas dúvidas nas pessoas lá em casa. E tu falaste de um ponto muito interessante nas tuas redes sociais, colocaste esta questão, que é a questão que os teus seguidores colocam. Então, se os restos de comida são biodegradáveis, qual o mal, então, de colocar no lixo? E coloca-se aqui a questão, porque é que compostar é fundamental para diminuir a nossa pegada?
A compostagem, começando por descrever o que é, no fundo, uma reciclagem dos resíduos orgânicos. Tal como nós reciclamos o plástico, o papel ou o vidro, nós vamos reciclar os resíduos orgânicos. E não vamos estar a fazer nada mais do que replicar o que acontece na natureza, porque quando uma folha, por exemplo, cai de uma árvore, ela vai acabar por se decompor e fornecer nutrientes às novas plantas que cresçam nesse local. E nós, ao fazermos compostagem, nós vamos estar a permitir que as sobras, idealmente, que não sejam comestíveis, não é? Porque tudo o que for comestível nós devemos começar por comer para evitarmos o desperdício alimentar. Mas tudo o que não for comestível, se nós permitirmos que seja transformado num material que possa ser e possa fornecer nutrientes às novas plantas, nós estamos a replicar aquilo que acontece na natureza e não vamos estar a desperdiçar aquilo que esses alimentos ainda têm para
Não,
nos dar.
e há aqui outra questão, é que se eu colocar esse lixo orgânico no lixo indiferenciado, aquilo vai para o aterro.
Pode ir para um aterro em que vai produzir, em que não se vai biodegradar adequadamente, vai produzir metano, que é um gás de efeito de estufa muito mais potente do que o dióxido de carbono, 25 vezes num horizonte de 100 anos, mais ou menos 25 vezes, e vai estar a contribuir para as alterações climáticas, para o efeito de estufa. Se nós compostarmos, nós vamos estar a revalorizar esses nutrientes e criar um fertilizante.
Um composto orgânico para nutrir
As nossas plantas de forma natural,
as
mais
nossas
saudável.
plantas, ou também para dar a quem precisa daquele
Ah,
composto orgânico.
claro que sim, claro que sim.
Não é?
Sim. Porque se nós não tivermos plantas suficientes, por exemplo, eu tenho a minha hortinha, tenho as minhas plantinhas e no fundo acaba por consigo dar vazão à compostagem. Mas se não tivesse, podia partilhar com alguém que faça, que tenha uma hortinha ou assim e que possa dar uso a esse composto.
Claro. Agora, a questão da compostagem, eu vou-te ser honesta, sabes que eu. E houve alturas em que eu já sofri um bocadinho de eco-ansiedade, mas eu acho que o melhor é nós fazermos o melhor que podemos com as circunstâncias que
Sim.
temos e fazer uma coisa de cada vez. Então nós estamos aqui a falar de vários pontos, mas as pessoas não têm que começar pela compostagem, não têm que fazer tudo ao mesmo tempo. Podem começar, eu sinto-me mais confortável começar a comprar a granel, ou eu sinto-me mais confortável a começar a comprar local ou sazonal. Porque se queremos fazer tudo ao mesmo tempo, não temos tempo para assimilar e
Exato.
absorver as escolhas que estamos a querer fazer.
Exato.
E eu lembro-me, eu sou honesta, na altura da pandemia, eu tentei fazer compostagem lá. Eu tentei e não correu bem. Eu acho que na altura eu não tinha a maturidade e a sabedoria que se calhar tenho. Hoje já me sinto preparada. Eu já tentei, não correu bem, eu desisti. Mas eu pensei, eu hei de lá voltar. Porquê? Porque eu não fazia a vermicompostagem.
Sim.
E eu sentia que aquilo não se decompunha.
Pois.
E então eu tive ali alguma dificuldade. Por isso é que eu te queria perguntar, porque eu quero mesmo iniciar-me na compostagem. Que compostagem é que tu fazes em tua casa? Aliás, eu sei que a Leroy Merlin.
Tem compostor.
Aliás, queres saber? A Leroy Merlin agora Por acaso, este é um workshop muito interessante. Eles vão agora iniciar os workshops Mãos à Obra, que eu até acho que é aqui, 17 de maio a 5 de junho, eles vão ter agora uma série de workshops Mãos à Obra, e um dos workshops que eles vão ter é precisamente direcionado para a compostagem. Aqui o objetivo deste, também para as pessoas lá em casa perceberem, o objetivo destes workshops é, portanto, promover a circularidade, dando workshops nas mais diversas áreas, seja com produtos de bricolagem, compostagem, por exemplo, para as pessoas levarem as coisas para esses workshops e darem uma segunda vida, com formadores, etc.
Isso é ótimo.
E eles vão ter agora um workshop de compostagem. Olha, tu devias lá estar para ensinar.
Sim, tenho todo o gosto.
Não é? Porque tu fazes aquilo parecer tão simples.
Sim, compostagem é assim, um tema que eu adoro. Falar sobre compostagem, adoro fazer compostagem. No fundo, há assim, três grandes métodos que nós podemos fazer em casa. Eu já fiz dois deles. Um não fiz porque a compostagem de jardim é preciso ter um espaço com contacto com a terra. E eu, como vivo no apartamento, claro, é um bocadinho difícil. Pronto, existe essa compostagem de jardim. E depois existem os outros dois métodos que acabam por estar mais acessíveis assim, à maior parte das pessoas. Porque nós podemos fazer numa garagem, numa cozinha, enfim, num sítio que existe na maior parte das casas, diria eu. Existe a vermicompostagem, em que nós utilizamos minhocas para consumirem e digerirem os nossos resíduos orgânicos, e que é o meu método preferido, que foi o primeiro que eu fiz, que eu fazia na casa dos meus pais, porque tínhamos lá um bocadinho mais de espaço. E nós, então, temos um sistema de tabuleiros em que nós vamos colocando os nossos resíduos, temos sempre de fazer assim um balanço entre os resíduos úmidos e os resíduos secos, os secos que são cartão, coisinhas de madeira, aparas de madeira, cascas de amendoim, enfim, e depois os resíduos úmidos, cascas que nós não conseguimos mesmo aproveitar, etc. E nós vamos alimentar as minhocas desses resíduos, e os dejetos das minhocas são o composto, que cheiram a terra e que não tem, não põe impressão nenhuma. Aliás, eu lembro-me do dia em que eu abri o saquinho das minhocas para começar a fazer compostagem, eu estava com muita impressão e estava a fazer muita
confusão,
mas eu queria mesmo fazer compostagem.
Não, mas funciona, porque o processo acelera o processo, é muito mais rápido.
Sim, sim, e fazendo num recipiente que não tenha contacto com a terra, é importante nós termos as minhocas. Ou então fazer o bokashi, que eu já explico. Mas eu adorei fazer vermicompostagem e quero voltar a fazer, porque nós conseguimos ver em tempo real as coisas a serem transformadas. Nós sabemos, por exemplo, nesta parte da caixa eu pus uma casca de manga, por exemplo. E eu, passado um mês, vou lá e a casca de manga já não está lá. Está lá, sim, terra, parece terra, que é o composto. Então nós vemos as coisas a acontecer. E depois há uma coisa que eu também adoro, que é nós vemos o ciclo de vida das minhocas. Porque nós vemos os ovinhos, vemos minhoquinhas pequeninas, e então, no fundo, é quase como outros animais de estimação.
Sim, pronto,
isto pode parecer assim um bocadinho
estranho.
Não parece,
não, isso é lindo, porque tu vês, são organismos vivos,
sim,
é a natureza a falar. É a natureza a trabalhar.
Sim, e elas estão-nos a prestar, e é um ser vivo pelo qual nós temos um bocado de repulsa, pelo menos temos essa tendência, e depois nós vemos o serviço importante que elas nos prestam.
Por isso é que tu és tão disciplinada nisso, estás a ver? Porque tu entendes o porquê te estás a fazer aquilo e vês os benefícios.
Sim, é
e como eu não estava a ver esses benefícios, acabei por desistir.
Pois, porque é preciso correr bem. Mas existe outro método, para quem não gostar de ter o contacto com as minhocas, que é o método bokashi, que eu agora faço na minha cozinha, em que nós utilizamos, também temos seres vivos a consumir os nossos resíduos orgânicos, mas são micro-organismos, ou seja, é um farelo, no fundo é quase como se fosse um fermento, mas é uma coisa própria para a bokashi, e nós juntamos os nossos resíduos com esse farelo, com esses micro-organismos, eles fermentam os nossos resíduos, é um baldinho pequenino que nós temos na cozinha, depois só temos de, passado umas semanas, juntar esses resíduos a um vaso com terra, e passado outras semanas, mais duas ou três semanas, nós vamos ter terra, que no fundo é o nosso composto. Isto é muito mais simples para quem...
É, não, eu estou a ouvir, eu estava a perguntar, gostas mais desse ou da vermicompostagem?
É,
porque tu agora só fazes bokashi.
Eu agora faço bokashi, porque a vermicompostagem... É assim, o meu raciocínio é, eu estou a cuidar de seres vivos, eu estou a fazer a compostagem para mim, mas eu estou a cuidar de seres vivos. Por isso eu tenho que ter, exige um bocadinho mais tempo e mais dedicação para nós garantirmos que a umidade está certa, a temperatura, por exemplo, ondas de calor, nós temos de resguardar as minhocas, porque senão elas morrem. Pode exigir pormos uma ventoinha a bater no compostor.
Claro. Bokashi é mais prático.
Bokashi é muito mais prático. Agora,
temos é que ter o...
O farelo, temos de ir comprando, mas isso é...
A Leroy Merlin tem. Deve ter.
Capaz,
vou perguntar. Vou perguntar no workshop. Vou lá de comprar.
Pronto.
Não, desculpa.
Isto não devia ter.
Eu vou. Tenho certeza. Eu vou
Passa
fazer esse workshop. Eu vou fazer. E esses workshops até, aliás, eles são gratuitos. Eles são gratuitos. São gratuitos para quem tiver o cartão da casa.
Pronto.
E eu tenho o cartão da casa. E quem não tem vai ter que ter.
Sim, eu vou fazer.
Não é?
Sim.
Não, mas é que tu vais fazer e ensinar.
Sim, eu tenho todo o gosto. Eu adoro falar sobre compostagem e acho que...
Mas é que, olha, eu vou-te dizer. Eu acho que se alguma pessoa que está a ouvir este podcast precisava de um gatilho, para mim o que me fez o gatilho é ver o processo de transformação. E perceber como tu és cuidadora daquilo. E depois é agarrar naquele composto orgânico, ou fica para ti, ou podes dar a quem tu quiseres. Sim. Aquilo é uma riqueza.
É
porque às vezes nós, quando pensamos em dar uma segunda vida, focamos muito na reciclagem, que é fundamental. Obviamente, a reciclar é vida, é fundamental. Mas a compostagem é outra forma de reciclar.
E nós aqui contactamos com o processo todo.
Claro.
Embora... É obrigatório desde janeiro, mas na prática ainda não está a acontecer em todo o lado, mas é suposto nós neste momento já termos acesso em todo o país a um sistema de recolha de biorresíduos. Por isso, pronto, quem estiver a ouvir o podcast pode procurar perto da sua área de residência se já existe alguma forma também de entregar os biorresíduos, para quem não quer mesmo fazer compostagem. Eu sou muito adepta da compostagem porque nós também fazemos o processo no local, nem sequer existe necessidade do transporte dos resíduos. Nós fazemos todo o processo ali e extraímos todas as vantagens também para
Sim,
nós
mas
próprios.
Lá está, é aquele ponto, não vamos sofrer da eco-ansiedade. Se uma pessoa pensa, não, eu quero dar outra vida aos meus resíduos, mas não consigo começar já com a compostagem, essa recolha dos resíduos é fundamental.
Exato.
Portanto, mas até é bom teres falado disso, porque se calhar vamos acelerar o processo com esta conversa.
Pois, tem de ser.
Por acaso, tenho a mercearia do meu bairro, eles têm já os locais de recolha, mas é só para mercearias.
Pois.
Que é e até o caixote é castanho.
Sim.
Que é o dos resíduos orgânicos.
Mas, por exemplo, ao pé da minha casa, felizmente, já existe e também tem os contentores castanhos. Pronto, isto é assim, dependendo da zona, eu já andei a fazer alguma pesquisa e em zonas diferentes o sistema é diferente. Há pessoas que têm de colocar os resíduos, por exemplo, num saco especial que é fornecido pela Câmara dentro do contentor dos resíduos indiferenciados. Na minha zona não é assim. Na minha zona nós temos os contentores castanhos em que temos um cartãozinho para abrir o contentor e colocamos lá os nossos resíduos sem saco nenhum.
Enfim, isso existe... é muito à frente.
Pois, eu fiquei contente.
Isso tem que acontecer.
Sim, e então depende um bocadinho como é que funciona. E nós temos de nos informar, ou idealmente seríamos informados.
Claro.
Mas se não nos informaram, devemos procurar informação para tentarmos fazer.
É isso, Rita. Se não temos ainda informação, vamos procurar. Porque eu pelo menos penso, eu não gosto de me queixar. E então eu acho que é uma responsabilidade de todos. E se todos tivermos essa atitude cuidadora... Nós aceleramos o processo.
Sim.
Não é?
Sim.
Agora, ou seja, falamos aqui desta área do desperdício alimentar, que de facto é um tema, não é? Agora, tu és aquela que também, tu adoras transformar o lixo em coisas úteis. E para lá da alimentação, isto é algo que é transversal na tua vida. E eu adorei também uma partilha que tu fizeste há pouco tempo, que foi a utilização que tu deste a uns colãs teus que estavam rotos. E tudo aquilo, esta pessoa, feliz por ter feito isto, transforma aquilo numa fita do cabelo e não é que ficou bem. Portanto, tu tens sempre esta tendência de tudo o que tu vês em casa e que dá para reaproveitar, tu fazes.
Sim, eu custa-me mesmo muito não aproveitar as coisas e tento sempre procurar propósitos, tanto para aquilo que eu tenho, que já não tenho utilização, por exemplo, colãs rasgados, né, que eu já não consigo continuar a utilizar, como às vezes quando eu preciso de alguma coisa, tento ver se não há outra coisa que eu tenha que eu possa transformar. Por exemplo, eu tinha um caixote de lixo quando eu era criança, que tinha uns desenhos animados lá desenhados, que neste momento para mim não me fazia muito sentido utilizar, não tenho filhos, não tenho nada, e transformei num vaso para as minhas plantas. Eu precisava de um vaso, tinha aquele caixote na casa dos meus pais, pintei de branco e pronto, e assim não precisei de arranjar nada de novo e transformei. E eu tento fazer aqui estas duas coisas, tentar dar utilização ao lixo que eu tenho e tentar satisfazer as minhas necessidades com alguma coisa que já exista. Pronto, depois também pode ser procurar coisas em segunda mão ou mesmo produtos feitos a partir de materiais reciclados. Quando eu não consigo mesmo encontrar, eu tento dar prioridade também.
Certo, esta questão do reaproveitamento também faz isso muito. Eu vi algumas. Esta questão da roupa, tu também gostas muito de pegar na tua roupa. Às vezes pensamos também em. Ok, quando fazemos a nossa compra de roupa, não é? E o consumo existe, temos muito que colocar aquela questão, porquê é que eu estou a comprar isto? Como é que isto é feito? Como é que é todo o processo? Mas outra forma também é comprar em segunda mão. Mas outro, antes disso, nós também podemos olhar para o que temos e pensar se podemos ou não reparar.
Sim.
E tu fazes muito isso, que é, tu agarras na tua roupa e dás-lhe um twist reparando.
Sim, eu tenho uma zona, na minha, não é uma zona, pronto, uma parte do meu armário em que tenho roupa que já não dá para utilizar por alguma razão e que eu vou guardando para depois transformar em alguma coisa, em alguma outra roupa, pronto. E para isto, eu acredito muito que todas as experiências que nós vamos tendo na vida, mesmo que depois não deem nada, nos transformam e nós conseguimos sempre servir-nos disso para alguma coisa. Por exemplo, a marca de roupa que eu tive em que eu costurava a roupa, agora serve-me para eu, a aprendizagem que eu fiz a costurar, agora serve-me para eu conseguir transformar a minha roupa de uma forma muito mais livre, porque sou, eu posso olhar para a roupa e pensar no que é que, não sou uma costureira excepcional, mas consigo mais ou menos fazer algumas coisas. E eu tento, sim, eu tento transformar as coisas, ou por exemplo, há uns dias, não, já foi há uns meses, a minha mãe teve a destralhar a casa dela e tinha uma toalha de mesa que estava a distribuir entre mim e a minha irmã. Eu pensei, eu não preciso de uma toalha de mesa, já tenho 3 ou 4, até tenho demais, mas eu preciso de roupa, por isso vou transformá-la nos calções. E então transformei a toalha de mesa nos calções. Ainda sobrou um bocadinho de tecido que está guardado para eu fazer outra coisa.
Não, mas eu acho que isso é muito interessante, porque as peças contam uma história.
Sim.
Sabes? E é tu olhares e pensares, olha, isto que eu estou a vestir hoje, já foi isto, e que bem que fica, e que bonito que é. Eu agora, por exemplo, estava-me a lembrar, até porque nem de propósito, não é? Estamos aqui no podcast da Leroy Merlin. Eu não sei se tu foste o ano passado, ou não sei se foste ao festival da Leroy Merlin.
Não.
Não, não, é que eu fui lá. Fui lá porque fui lá apresentar um evento com as equipas e foi muito giro. E depois andei lá a dar uma volta, já no final do meu trabalho, fui lá a dar uma volta para ver o que é que loja, que marcas é que lá estavam e que projetos. Porque é sempre, eu gosto sempre de ir a estes eventos para, no fundo, também ter mais criatividade, conhecer a comunidade e conhecer pessoas. E então eu fui lá, encontrei um projeto muito giro que era a United to Remake. Eu não sei se conheces o projeto.
Sim. Conheço o nome, tu mais ou menos...
Eu quando lá cheguei, eu vi lá uma série de... porque estava com o caju, e vi uma série de acessórios para animais, pá, muito giros, e foi aquilo que me chamou a atenção. E então eu cheguei lá e estava lá a ver, tipo, roupa mesmo para animais. E então a senhora vira-se para mim e diz, ó, menina, isto é feito, foi reaproveitamento de fardas dos colaboradores da Leroy Merlin. E eu, como assim? Opa, mas é que aquilo era giro. Então o que é que a Leroy Merlin fez? Colocou em várias lojas contentores onde as pessoas podiam colocar os colaboradores lá as suas fardas e reaproveitar aquilo para fazer roupa para cães. Pois. Portanto, fizeram esta parceria com a United to Remake. Eu achei isto incrível.
Sim.
Esta capacidade de criar aquilo que foi uma farda, agora é também uma farda, mas para animais.
Sim, esta circularidade é fundamental.
Esta circularidade. E eu acho que isto é uma coisa que tem que estar mais, tem que se falar mais disto, que é reparar, reaproveitar. Ok, comprar em segunda mão, sim. Comprar produtos sustentáveis, sim. Eu também sou consumista e todos nós consumimos e gosto de consumir. Mas esta questão de reaproveitar e reparar e a circularidade está na ordem do dia.
Sim, e é nós vermos o valor e toda a história dos objetos que temos à nossa frente, que começa desde o início em que as matérias-primas nasceram no planeta, e todo o trabalho e todo o processo e as pessoas que foram necessárias também para esse objeto existir à nossa frente. E acho que é muito importante nós honrarmos as coisas que estão à nossa frente.
Certo, honrarmos. É muito importante. Olha, tu, de facto, queria-te fazer aqui outra pergunta, que é, como é que tu te desfazes das coisas que já não queres? Que isso é outra questão, dentro desta política, que tu és a menina, para mim, dos 5 R's, não é? Nesta coisa de recusar, eu quero recusar o que já não quero, como é que tu fazes? Ou seja, porque há coisas que nós às vezes temos e que já não queremos, que destino é que damos? E aqui falo, por exemplo, já falamos daqui da questão da alimentação, da roupa, mas, por exemplo, telemóvel, lâmpadas, medicamentos...
Sim.
Móveis.
Sim.
O que é que tu fazes?
Por acaso ainda não tive tive numa situação de móveis, que foi um sofá que foi completamente estragado pelo meu cãozinho quando, pronto,
epá,
ao início. E aí, pronto, existe, é assim, eu acho que Em primeiro lugar, tudo aquilo que estiver em condições, nós devemos tentar ou dar a alguém ou vender em segunda mão, mas tentar que o objeto tenha o seu propósito inicial. Ou seja, se não tiver de sofrer transformação, tanto melhor, porque são necessários menos recursos para fazer essa transformação e depois, mais tarde, ele pode vir a ser transformado quando já não servir para nada no seu estado original. Por exemplo, uma mobília em bom estado, eu posso ou transformá-la eu próprio se eu precisar de uma coisa diferente, ou vender, ou dar a alguém.
Certo, sim, dar-lhe um fim. Desculpa, mas é que agora lembrei-me de outra. Não, porque, por exemplo, a Leroy Merlin tem outro projeto muito interessante, que é, às vezes, uma coisa somos nós, mas, por exemplo, as marcas, às vezes têm produtos que têm um defeito e já não podem ser vendidos, mas estão em excelente estado. E por exemplo, a Leroy Merlin também tem um projeto muito interessante, que é doar esses móveis não vendáveis, e falo, e entrega, doa esses móveis a uma instituição que entra ajuda.
Pois.
Ou seja, o que é que isto, já que eu não posso vender, eu até podia usar para outra coisa. Não, eu vou doar a quem precisa. Portanto, estamos a promover a circularidade.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, também tem aqui uma forte componente social.
Exato,
que também é importante. Acho que é isto que também é muito interessante, que é bom para o ambiente, mas eu estou a melhorar a vida de alguém.
Sim, sim, sim.
Isso é, quando a gente dá, eu falo por mim, eu tinha há dias lá uma mesa, que eu assim, ela era linda, mas ela não fica bem na minha casa, e aquilo já era um entulho na minha casa. E eu até te vou dizer, o meu amigo do café lá de baixo andava à procura de uma mesa e de umas cadeiras. E eu mostrei-lhe, ele disse, epá, lindo. E eu dei. Dei, e aquilo estava em bom estado, mas é que eu já não usava aquilo. E sabes, quando dei, senti-me, foi um alívio, porque a casa respirou, mas eu senti-me bem por estar a fazer o bem,
pois,
de
sim,
ver
sim,
a alegria
sim.
Nos olhos dele.
Sim, 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 sim. Sim, isso é uma,
não é isto
ótima
que também te move?
Recompensa. Sim, sim,
pô,
sim.
Eu
Sim,
adoro.
isso
Fazer o bem.
em tudo.
Mas diz, desculpa, agora...
Voltando à questão, pronto, dos objetos que não têm a mesma utilização. Então, porque, pronto, não existe só a questão da reciclagem do papel, do plástico, do vidro, do metal. Existe uma série de outras coisas que nós podemos reciclar. E o que eu faço quando eu não sei para onde é que devo encaminhar é ir pesquisar. Existem duas ferramentas que eu considero úteis e que são as duas que eu utilizo, principalmente, que é a Waste App, que é um site e também há aplicação no telemóvel, e nós podemos escrever aquilo que queremos reciclar ou encaminhar, e ela vai nos dizer para onde é que nós devemos encaminhar, e se tivermos serviços de localização ativos no telemóvel, até nos diz perto de nós onde é que nós podemos fazer.
Essa questão da geolocalização é que é importante.
Sim, nós conseguimos aceder ali a uma lista enorme e perceber ao pé de nós onde é que podemos fazer. O site onde reciclar.pt é mais ou menos a mesma coisa, também nos diz num mapa para onde é que nós podemos encaminhar os resíduos assim mais típicos, pronto, aquela questão toda dos medicamentos, etc. Os medicamentos é muito fácil, farmácias e parafarmácias geralmente vão aceitar, e nós podemos, quando vamos fazer, por exemplo, normalmente quando tenho algum medicamento passa de prazo ou assim, eu ponho num sítio à parte e já sei que a próxima vez que precisar de ir à farmácia, levo para entregar, mesmo que seja só uma caixinha.
Certo. Há aqui um ponto muito importante à medida que eu te estou a ouvir a falar, que é, isto é uma coisa que já está no teu mindset. Tu já não pensas, ou seja, já te é muito inato esta política de circularidade. Então, eu acho que aquilo que fica claro para quem nos está a ouvir, e que é importante, isto é um exercício que todos nós fazemos diariamente, aquilo que te leva à mudança de um hábito é quando ele se torna orgânico.
Sim.
Então, o conselho que eu às vezes deixo é: não vamos desistir na fase em que ainda nos estamos a adaptar a um hábito.
Sim.
Porque desistir só mais lá à frente. Portanto, se para ti isto é muito fácil, as pessoas só têm que colocar nesse mindset que, ok, quando eu tenho os medicamentos, eu sei que vou colocar naquela caixinha para depois deixar na farmácia. Então, porque o que leva à consistência é nós praticarmos de forma consistente um determinado hábito.
Sim.
E isso está claro. E tenho aqui mais duas perguntas para te fazer antes de terminarmos, que a primeira é: sendo tu uma pessoa que aproveita tudo e que transforma tudo, o que é que ainda não consegues, o que é que ainda tens a melhorar? Qual é o hábito, que ainda não está implementado na tua vida que não te permite reutilizar? Que ainda queres melhorar? Há algum?
Bem, agora assim de repente, o que é que eu ainda não consigo aproveitar? É
Ou
assim.
que ainda tentas, por exemplo, eu falei da minha questão da compostagem. É verdade, eu já tentei, não consegui, mas depois também não investi tempo e agora quero retomar. Aliás, tu inspiraste-me para isso, esta conversa, nem de propósito.
Mas qualquer dúvida, também posso ajudar.
Não, vais-me ajudar, que eu vou-te perguntar. Tens algum?
Uma dificuldade que eu tenho, eu acho que posso tocar aqui na questão da roupa que nós estávamos a falar, porque eu gosto de transformar, mas às vezes tenho falta de tempo para fazer essa transformação, e por isso é que tenho a zona do meu armário onde eu vou guardando as peças. E isto é uma coisa que eu também que eu preciso um bocadinho mais de tempo para fazer, e que às vezes é um bocadinho um desafio gerir, porque eu, mais uma vez, pronto, eu podia simplesmente agarrar nas roupas que já não servem ou desfazer-me delas, porque às vezes não é não servem, às vezes elas estão mesmo estragadas. Eu posso transformá-las em panos ou assim, mas estou a desvalorizá-las, e eu gosto mesmo de valorizar as
Torná-las
coisas
úteis.
e de conseguir torná-las a uma coisa que me faça sentido e que me faça feliz, vai, que me faça sentir bem. E eu sei que existe esse potencial, e então é uma coisa que eu. Mas às vezes é a falta de tempo, que é aquela questão, e se calhar pode ser aquela questão do hábito, vá. De eu, se calhar, devia tentar uma vez por mês ter 2 horas ao domingo em que eu faço transformação de roupa, e aí transforma-se num hábito mais
Certo.
consistente. Pronto, tento ir fazendo, e é uma coisa.
Sim, mas deixaste aqui uma mensagem muito importante, que é: não podemos querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque vão haver sempre coisas para fazer. Então é colocá-las nas nossas to-do lists e pensar: agora estou a implementar outros hábitos que promovem a circularidade. Quando aqueles já estiverem implementados e quando eu tiver mais tempo, eu sei que me vou dedicar àquilo também. Porque até nós passarmos para outra fase da nossa vida, enquanto estivermos aqui nesta experiência terrena, nós vamos ter sempre coisas para melhorar. Então é levar isso com naturalidade
Sim.
e se calhar deixar esta mensagem para as pessoas, que é: agarrem num papel e coloquem as cinco coisas, os cinco hábitos que queriam melhorar nas vossas vidas. E se calhar começar com um.
Sim, é o ideal, é o
E
ideal.
depois, com o tempo, eu acho que mais vale milhares e milhares de pessoas imperfeitas, entre aspas, com vontade de querer fazer o bem.
Sim, de ir melhorando e ir aprendendo aos poucos,
Não é?
é muito mais importante, sim.
E oh Rita, olha aí, e nem de propósito, não é? Para ti, sustentabilidade é?
Para mim, a sustentabilidade é nós. Eu utilizo muito esta palavra do honrar.
É.
É nós honrarmos o sítio onde nós vivemos e que nos permite ser quem nós somos. Nós vivemos neste planeta, nós só existimos porque existe toda uma série de sistemas que nos permitem, o ar que nós respiramos, os alimentos que crescem do solo, enfim, e ser sustentável é nós honrarmos tudo isso que temos à nossa volta e tentarmos contribuir para que se mantenha, que não desapareça e que seja um ambiente saudável para todos.
Claro, pelo bem do planeta, dos outros e porque nos faz sentir muito bem. Tem que valer a pena esta disciplina e esta consistência, tem que ser prazerosa,
Sim.
não é? E olha, gostei muito de ter
Eu também,
aqui no
obrigada.
podcast de Leroy Merlin de propósito. Um grande beijinho para ti.
Um
Olha,
beijinho,
vou te
obrigada.
continuar a acompanhar e
Obrigada.
vamos compostar juntas ainda.
Ok, combinado.
Ok? Obrigada, Rita.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada.